Rádio Fiscar Notícias.
Campanha de vacinação contra poliomielite e o sarampo começa neste sábado.
Supremo Tribunal Federal faz audiências públicas sobre descriminalização do aborto.
Estudo resulta na primeira enzima sintética totalmente abiótica.
Brasileiros batem recorde e conquistam 3 medalhas na Olimpíada Internacional de Linguística e 4 na de Química.
E estudante de graduação da UFSCar ganha o principal prêmio internacional na área de pesquisa em vidros.
Palestra no Observatório da USP aborda viagem no tempo. Confira esse e outros destaques do fim de semana.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Depois de Elza Soares, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 13 minutos desta sexta-feira, dia 3 de agosto.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com um alerta para os pais, porque amanhã, dia 4 de agosto, você, pai ou responsável por crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade, tem um compromisso aqui em São Carlos, viu? Que é o de levar os pequenos para se proteger contra a poliomielite e o sarampo. A ação faz parte da campanha nacional de vacinação contra essas doenças, que aqui no estado de São Paulo segue até o próximo dia 31 de agosto. A cidade já recebeu 12 mil doses da vacina contra a poliomielite e outras 2.700 doses da vacina contra o sarampo.
Nos dias 4 e 18 de agosto serão realizados os chamados dia D de mobilização, com atendimento nas unidades básicas e de saúde da família das 8 da manhã às 5 da tarde. Porém, durante todo o mês, de segunda a sexta, as unidades também aplicarão as vacinas. É uma oportunidade para quem trabalha durante a semana e não tem tempo para levar os filhos em alguma unidade de saúde.
Contra a polio, as vacinas são aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, sendo que nessa fase a vacina aplicada é a injetável. Já aos 15 meses e aos 4 anos, as crianças devem receber o reforço por meio da famosa gotinha. Já contra o sarampo, são 2 doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de idade.
A descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação está sendo discutida em audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Os juízes vão decidir se quem aborta deveria ser preso ou não. Hoje em dia, a interrupção da gravidez é crime no país e quem a pratica pode ficar retido por até 3 anos. Apenas mulheres com feto anencéfalo podem abortar.
Essas audiências, que acontecem hoje, na próxima segunda-feira, foram agendadas a partir de uma ação que foi protocolada pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, e também pelo Instituto de Bioética. Essas duas entidades dizem que o Código Penal Brasileiro, no qual consta a criminalização do aborto, é uma lei de 1940, ou seja, anterior à Constituição de 1988. Por isso, caberia um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre se o Código Penal respeita princípios como a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da vida, a proibição da tortura, a igualdade, a liberdade e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que são princípios constitucionais. Apesar do PSOL e do Instituto de Bioética terem pedido o pronunciamento, outras instituições acabaram também pedindo para entrar nesse processo e fazer parte desse debate, como, por exemplo, o PSC, o Partido Social Cristão, e a União dos Juristas Católicos do Estado de São Paulo.
Há questões de cunho moral, religioso, ético, filosófico, jurídico, de saúde pública e de direitos humanos e da mulher que envolvem o tema. Por isso, participam das audiências públicas instituições da área de saúde, como a Fiocruz e o Ministério da Saúde, instituições do direito, representantes religiosos, ONGs e especialistas. Após as audiências, a relatora e ministra Rosa Weber avaliará o material e elaborará o seu voto. Depois, ela encaminha seu parecer para Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que coloca o tema em pauta no plenário, mas não há um prazo para que isso aconteça.
A Pesquisa Nacional do Aborto, que foi feita pelo Instituto de Bioética no ano de 2010, mostrou que uma em cada cinco mulheres brasileiras já fez pelo menos um aborto até os 40 anos. O que, para o Instituto, demonstra que as mulheres praticam o aborto independentemente da sua criminalização. E, por isso, essas estão sujeitas a práticas inseguras.
A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que espera tolerância quanto à compreensão de diferente dos temas. Carmen Lúcia defendeu a convivência pacífica, entendendo as convicções alheias. Abre aspas. Se fosse para ser o único e mesmo entendimento, não teríamos sequer a dinâmica das instituições, afirmou. Ainda segundo a ministra, o aborto é um assunto que desperta sentimentos e emoções contraditórias. Abre aspas. Cada um tem a sua forma de entender o mundo e nós do Poder Judiciário temos o dever de ouvir a todos e decidir segundo o direito, completou.
O médico José Gomes Temporão, que é ex-ministro da Saúde e participou da audiência representando a Academia Nacional de Medicina, afirmou que a medicina considera hoje o aborto um método de saúde. Ouça o que ele disse, abre aspas. Negar o aborto a uma mulher que dele necessita não é usar critérios médicos, mas sim exercer um juízo estritamente moral, concluiu o doutor.
Ainda sobre o Supremo, o Tribunal decidiu manter a validade da norma que definiu a idade mínima em que as crianças podem ser matriculadas no ensino fundamental nas escolas públicas e particulares. Por maioria de votos, a Corte julgou constitucional resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2010. As regras definiram que a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental só pode ser feita se a criança tiver completado 6 anos de idade até o dia 31 de março do ano da matrícula. Dessa forma, se ainda tiver 5 anos, a criança deve continuar na educação infantil até completar o critério.
Segundo Carmen Lúcia, o Conselho Nacional de Educação levou em conta questões psíquicas e também a Unificação Nacional da Educação para definir essa idade mínima para o ingresso no ensino fundamental. Em seu voto, a ministra também afirmou que o grande problema do Brasil é a falta de uma educação eficiente. Ouça o que ela disse, abre aspas. Negar a uma criança a educação formal é negar a ela não a capacidade apenas de exercer a sua liberdade, mas também de se libertar de condições que não são aquelas constitucionalmente previstas, disse.
A controvérsia sobre a questão ocorre porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu que o ensino fundamental começa aos 6 anos de idade. No entanto, a resolução do Conselho foi além e criou o corte etário no mês de março, em uma tentativa de organizar o ingresso dos alunos nos sistemas de ensino do país. Especialistas em educação alegam que crianças com 5 anos não estão preparadas psicologicamente para ingressar no ensino fundamental. Além disso, governos estaduais afirmam que o corte é necessário porque não há vaga suficiente para todos os alunos na educação infantil.
A rede municipal de ensino aqui de São Carlos já cumpre o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, são atendidos 967 alunos nas escolas municipais no primeiro ano do ensino fundamental. Todos eles já com 6 anos completos. Vamos ouvir o que disse a Silmara Senemi Rui, que é chefe de gabinete da Secretaria de Educação.
Queremos tranquilizar os pais que estão planejando, pretendendo matricular seus filhos no primeiro ano do ensino fundamental das escolas municipais de São Carlos. A decisão do Supremo Tribunal Federal não altera em nada o planejamento de matrícula para 2019, porque desde 2010, as escolas municipais, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, já têm como mês corte 31 de março. Ou seja, essa decisão do Supremo Tribunal Federal só vem ratificar o procedimento realizado desde 2010 nas nossas escolas.
O Centro de Formação de Profissionais da Educação e o Grupo de Estudos e Pesquisas com Professores e Educadores em Contexto da UFSCar realizam amanhã, no Paço Municipal, a abertura do ciclo de conferências Ciranda dos Saberes. O ciclo possibilita a ampliação dos debates que vêm sendo realizados pelo grupo a todos os docentes da rede municipal de ensino, afirmando a importância de ações formativas voltadas à realidade da rede e com a efetiva participação dos profissionais.
É isso mesmo, nesse semestre vão ser tratados no ciclo de conferência Ciranda dos Saberes, os eixos de gestão do pedagógico e formação continuada e inclusão. Nessa primeira conferência de amanhã, o tema será a docência na educação infantil, identidade profissional, ética e relações cotidianas, com as professoras Márcia Cristina Pérez, Muriane Sirlene de Assis e Maria Cecília Derisso.
O ciclo vai até o dia 10 de novembro, com encontros quinzenalmente aos sábados. Qualquer pessoa pode participar. E o Paço Municipal de São Carlos está na Rua Episcopal, número 1575, no centro. É a partir das 9 da manhã. Outras informações pelo e-mail, que é o gepec.ufscar@gmail.com.
16:24, vamos continuar falando sobre educação, pois esse segundo semestre letivo começou com novos serviços no estado de São Paulo, viu? Pais, famílias e os próprios estudantes vão ter acesso a partir de agora ao aplicativo Minha Escola SP, que é um canal de comunicação direto e gratuito com a rede. Com a ajuda dessa ferramenta, vai ser possível acompanhar mais de perto tanto o registro de frequência, as notas e também as atividades dos quase 77 mil alunos que estão matriculados no ensino fundamental e também no ensino médio aqui na região central do estado.
Criado sob medida para as escolas estaduais pela equipe de coordenadoria de informação, monitoramento e avaliação educacional, o aplicativo tem interface intuitiva de fácil navegação e os dados estão interligados à plataforma da Secretaria Escolar Digital. Nesta primeira fase de implantação, está disponível para celulares e tablets com sistema Android. Basta baixar Minha Escola SP na Play Store.
É isso mesmo, para fazer o login, os estudantes devem preencher os campos com o seu número de registro de aluno e a senha que já utiliza na Secretaria Escolar Digital. No caso dos responsáveis, antes de fazer o download do aplicativo, é preciso ir até a escola e solicitar um cadastro. A proposta da Secretaria de Educação é que esse software sirva para comunicar eventos e também outras datas importantes do calendário escolar.
O aplicativo Minha Escola SP também vai ajudar na avaliação da merenda servida diariamente nas unidades de ensino. Mais de 1,5 milhão de crianças e jovens das mais de 3 mil escolas da rede centralizada vão opinar se gostaram ou não do cardápio oferecido e, em caso negativo, dar sugestões do que pode melhorar. Nos próximos meses, a secretaria deve elaborar uma devolutiva sobre as primeiras respostas dos estudantes. As prefeituras responsáveis pela distribuição da alimentação nas escolas estaduais poderão ainda solicitar a inclusão do recurso no aplicativo.
Outra facilidade do app é a carteirinha estudantil com fotografia, nome, série e unidade. Cada uma traz ainda um QR Code que vai ser utilizado para checar a identificação do aluno da rede estadual. Esse documento ele pode ser visualizado offline após o acesso inicial. Inclusive, um link para a carteirinha já foi colocado na página de abertura do aplicativo.
Além da tecnologia, a secretaria levará neste segundo semestre à rede de São Paulo o programa Cultura Ensina. Estão agendadas a partir de 14 de agosto 300 mil visitas gratuitas de estudantes e professores a cinemas, espaços expositivos e espetáculos teatrais e musicais. Outra iniciativa é a instalação de sala de projeção nas escolas com acervo de filmes de diferentes categorias e gêneros. Para aproximar as comunidades, a Fundação para Desenvolvimento da Educação abriu ainda no fim de julho o chamamento para artistas e grupos interessados em fazer parte do programa e organizar apresentações nas unidades.
A gente fala sobre ciência agora aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois um grupo de pesquisadores de 3 países, da China, dos Estados Unidos e aqui do Brasil, divulgou resultados de um estudo que levou ao desenvolvimento da primeira enzima sintética totalmente abiótica, ou seja, que pode ser inteiramente produzida em laboratório por síntese química. O artigo tem entre seus autores o professor André Farias de Moura, que é docente aqui do Departamento de Química da UFSCar, e também do Felipe Mariano Colombari, que é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Química, também aqui da universidade.
A pesquisa partiu de um material cerâmico bastante conhecido por suas propriedades de absorção e emissão de luz. Os pontos quânticos de telureto e de cádmio, partículas extremamente pequenas que absorvem e emitem radiação na região da luz visível. Para que o material funcionasse em sistemas biológicos, era necessário aumentar a biocompatibilidade e a afinidade nas nanopartículas por biomoléculas, o que foi conseguido com o recobrimento da superfície dessas partículas com o aminoácido natural, a cisteína. Assim, produziu-se pela primeira vez uma nanozima, nanopartícula que funciona como uma enzima, que age da mesma forma em uma enzima natural.
A parte experimental da pesquisa foi realizada na China e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o professor Moura e Colombari desenvolveram modelos computacionais e, para isso, eles utilizaram os recursos de alto desempenho da própria UFSCar e também do supercomputador Santos Dumont, que está situado no Laboratório Nacional de Computação Científica.
Agora, essa estratégia passa a ser um protocolo que permitirá que os estudos futuros, buscando nanozimas para reações específicas, economizem tempo e dinheiro, explicou Moura. Abre aspas. Uma aplicação mais imediata seria, por exemplo, na edição gênica, mas potencialmente podemos pensar também, por exemplo, em produzir uma nanozima para atacar um fragmento de material genético de agentes patogênicos, vírus, bactérias e protozoários, escolhendo um sítio de restrição que não exista no hospedeiro, seres humanos, animais ou plantas. Com isso, teríamos como eliminar os agentes causadores de doenças, afetando minimamente o doente, explicou o pesquisador. Uma ótima notícia, não é?
É sim, falando ainda sobre química, na semana que vem começa a 15ª semana de Engenharia Química da UFSCar, de 6 a 10 de agosto. E ela vem aí com palestras e bate-papos aberto a todas as pessoas, de graça e não precisa nem se inscrever. Dentre os temas que serão abordados estão saúde mental e violência de gênero. O tema dessa edição, que também traz alguns minicursos, oficinas, visitas técnicas e mostras de iniciação científica, é química fina, energia e alimentos.
A programação completa do evento está no site, que é o www.sek.dek.ufscar.br. A semana é realizada por estudantes de Engenharia Química da UFSCar, junto à docente Rosineide Gomes da Silva Cruz, coordenadora do curso de graduação, e com o apoio de vários parceiros. Mais informações estão disponíveis também na página do evento no Facebook, que é o facebook.com/sek.ufscar. Todas as atividades acontecem aqui no Campus São Carlos da UFSCar.
16 horas mais 31 minutos, ainda sobre educação. A delegação brasileira na 20ª Olimpíada Internacional de Linguística teve o melhor resultado da história no evento, que aconteceu nessa semana em Praga, na República Tcheca. Dos 8 participantes, 5 conseguiram trazer para casa pelo menos uma medalha. Na prova de equipe, o Brasil ficou com o bronze. Além disso, 2 estudantes também receberam as medalhas de prata e bronze, e um terceiro ficou com uma menção honrosa.
A Olimpíada de Linguística, com palestras e excursões, e os participantes tiveram 2 dias de provas, uma individual e uma por equipe. Além do Brasil, equipes da República Tcheca e do Reino Unido ficaram com bronze. A Bulgária e os Estados Unidos ganharam as 2 medalhas de prata, e outra equipe dos Estados Unidos levou ao único ouro.
Praga recebeu ao mesmo tempo a Olimpíada Internacional de Química. Nela, os brasileiros também bateram recorde, conquistando 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma outra de bronze. Participaram 76 países em competições teóricas, experimentais e práticas. Parabéns a todos.
O estudante Ricardo Felipe Lancelotti, do curso de Engenharia de Materiais da UFSCar, também acaba de ser agraciado com o prêmio Alfred R. Cooper, principal reconhecimento mundial para pesquisas em vidros realizadas por estudantes de graduação. A premiação é concedida pela Associação Americana de Cerâmica em Ohio, nos Estados Unidos.
Na inscrição para o prêmio, os concorrentes precisam entregar um relatório da sua pesquisa e um ensaio sobre a sua formação e seus planos futuros. E na avaliação do trabalho de Lancelotti, os pareceristas registraram que o seu relatório estava muito bem escrito e fácil de entender. E também disseram que seu projeto de pesquisa é muito interessante e fundamental para a área. Sobre o ensaio, afirmou que ele demonstra muito interesse e conhecimento em múltiplas áreas da ciência dos vidros.
Lancelotti realiza pesquisas de iniciação científica desde 2015 no Laboratório de Materiais Vítreos, o LAMAV da UFSCar, sob orientação do professor Edgar Dutra Zanotto, docente do Departamento de Engenharia de Materiais. O estudante participa de pesquisas que investigam um dos problemas mais antigos da ciência dos vidros, ainda sem solução. Parabéns para o Ricardo também.
Já o premiado matemático iraniano Kaushir Birkar, que foi furtado no Congresso Mundial de Matemática no Rio de Janeiro, vai receber uma nova medalha Fields. A Polícia Civil identificou 2 suspeitos, mas eles ainda não foram localizados e nem tiveram os seus nomes divulgados.
Pela primeira vez, a comenda foi entregue no Brasil com a presença de mais de 3 mil matemáticos. A medalha Fields, oficialmente conhecida como Medalha Internacional de Descobrimentos Prominentes em Matemática, é um prêmio concedido a 2, 3 ou 4 matemáticos com não mais de 40 anos de idade. Eles recebem o prêmio a cada 4 anos por suas contribuições à disciplina.
16:35 aqui na 95,3 FM, e viajar no tempo se tornou um tema muito popular, não é? Em filmes, livros, séries, jogos também de ficção científica. Essa ideia de viajar para o passado ou para o futuro com a mesma facilidade com que a gente viaja aqui para uma cidade vizinha atrai todo tipo de público. Mas o que será que a ciência tem a dizer sobre isso, hein? Será que a gente está próximo de criar uma máquina do tempo?
Para esclarecer essas e outras dúvidas aqui em São Carlos, neste fim de semana, a sessão Astronomia da USP será sobre o tema Viagem no Tempo. Quais os problemas que surgem nessa empreitada e suas possíveis soluções? O palestrante será André Luiz Oliveira, da equipe do Observatório da USP. A sessão astronômica é sábado, às 9h, no anfiteatro do Observatório, que fica na área 1 do campus da USP em São Carlos. O acesso para pedestres é próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma, e é de graça.
Vamos também a outros destaques deste final de semana, falando sobre esporte agora, pois amanhã, dia 4 de agosto, São Carlos sedia 2 competições de judô. Isso mesmo, o Campeonato Paulista Fase Regional da classe aspirante até a faixa verde, onde os primeiros 4 colocados colocados garantem vaga para o campeonato interregional, que acontece no dia 11 de agosto em Ribeirão Preto. Além disso, também amanhã a gente tem aqui na cidade a Copa São Carlos de Judô, na sua edição comemorativa de aniversário de 10 anos da Associação Desportiva e Cultural Fábrica de Campeões. Os eventos, os dois, fazem parte do calendário oficial da Federação Paulista de Judô e que espera reunir aproximadamente 700 atletas de toda a região aqui em São Carlos.
As competições serão disputadas em 6 áreas de lutas montadas no ginásio Milton Olaio Filho a partir das 9 horas da manhã e é de graça.
Também começa amanhã aqui na cidade, a partir das 9 da manhã e vai até o domingo, dia 5 de agosto, a 26ª competição Jeep Fest, que vai contar com mais de 40 pilotos de várias cidades do estado de São Paulo. Além da competição, também vai ter uma gincana off-road, arrancadão na lama e outras provas de obstáculo. O evento acontece ali na área do antigo aeroporto.
E uma última informação, pois na semana que vem, entre os dias 6 e 10 de agosto, acontece em São Carlos a primeira escola de inverno do programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. E parte da programação é de graça e aberta a todos os interessados e nem precisa se inscrever.
É isso mesmo, vão ser tratados o empreendedorismo de si, a vulnerabilidade social e também o trabalho social. A Escola de Inverno ainda vai mostrar a construção social e histórica aqui da região de São Carlos e abordar algumas relações contemporâneas entre trabalho e migrações e entre trabalho e formas de sociabilidade, adotando uma perspectiva que vai cruzar gênero, classe e raça etnia.
Dentre os temas abordados nas mesas redondas abertas ao público estão transformação social, trabalhadores de cidades industriais e no interior paulista, políticas sociais, desemprego, lugares negros na cidade, dentre vários outros.
O cronograma completo com informações sobre datas, horários e palestrantes está disponível no site www.ppgs.ufscar.br. Como a gente disse, algumas atividades são abertas ao público. Essas que são abertas ao qualquer participante vão acontecer no auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas, o SESC, que está aqui na área sul do campus São Carlos da UFSCar. Participe! 16 horas mais 39 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.